A outra medida que a União Europeia utiliza é, nesse momento, ela está estimulando o arranque de 170 mil hectares de vinhedos. Nós temos no Brasil 82, 85 mil hectares. Ou seja, o que a União Europeia está arrancando nesse momento, está estimulando, é o dobro do que nós possuímos no Brasil. Então, a condição é muito, é bastante diferenciada. E a terceira linha de atuação da União Europeia é a de promoção do vinho europeu nos mercados externos. E aí ela foca, sem dúvida nenhuma, Estados Unidos, como um grande que está se tornando, vai se tornar em 2 ou 3 anos o principal mercado consumidor mundial. E aí, sem dúvida nenhuma, os chamados os países do BRIC, né? Que Brasil, Rússia, Índia e China, que têm uma perspectiva de consumo e de aumento do consumo. Como já falei antes, pelas condições internas do mercado, né? O que nos preocupa, então, nesse momento? Então, o primeiro foi o Acordo do Mercosul, que estabelece uma posição diferenciada. Isso, de um lado, foi positivo, porque também estimulou uma melhoria da qualidade, né? Eu diria que, nos últimos anos, os vinhos do Brasil, as indústrias brasileiras também investiram em aumento, não tanto no aumento, mas na qualificação da sua produção. Hoje, exporta-se alguma coisa, não é em torno de 5 milhões de litros. Isso é pouco, porém, as dificuldades da exportação já foram aqui relatadas em função da taxa cambial, principalmente, né? E em função de acordos internacionais, barreiras técnicas e outras, as quais há uma proteção muito forte, principalmente na União Europeia, para esses produtos, né? Por que que a União Europeia investe investe 1 bilhão e 200 milhões de dólares em subsídios? Porque a vitivinicultura é uma atividade que gera emprego, gera renda e, mais do que isso, distribui renda para pequenas propriedades. Se nós formos à Itália, à Espanha, e a França, principalmente, nós vamos ver milhares de pequenas propriedades, onde com 2 ou 3 hectares, que é uma situação nossa também e particular da Serra Gaúcha nesse sentido, né? Então, este é o principal motivo, digamos, que ela investe nisso. Mantém as pessoas na atividade rural e gera emprego e renda que em outras atividades não geraria. Se nós compararmos, por exemplo, a bovinocultura com a vitivinicultura, nós temos uma geração de um emprego por hectare, mais ou menos, né? De vitivinicultura na cadeia produtiva como um todo, né? Enquanto que na bovinocultura, sem dúvida, é um emprego gerado para cada 100 ou 150 hectares. Então, não comparando, mas isso é apenas para mostrar por que a atividade vitivinícola ela é importante e é considerada importante nesse país. A preocupação nossa nesse momento, então, em 2005, em 98, aliás, foi fechado o acordo ACE-35, Mercosul e Chile, e aí em 2005 começa a haver desgravação. Bom, é notório ver que conforme desgrava os impostos do Chile, aumenta sensivelmente a importação do Chile, e hoje o Chile é o principal provedor de vinhos importados no Brasil, com taxas, né, com preços competitivos, muito competitivos, os quais nós não temos condições. Em relação à Argentina, por exemplo, cerca de 40% das importações da Argentina se dá abaixo de 18 dólares a caixa de 12 garrafas. Ou seja, $1,50 por garrafa de vinho é o preço FOB da Argentina. Nós não conseguiríamos de jeito nenhum aqui, mesmo reduzindo os tributos, produzir nesse mesmo preço mínimo. Então, para nós parece irreal que possa haver, porque há, nesse caso, produtos da Argentina, fruto de um acordo fechado em 2005, que limitou em preço mínimo de 8 dólares a caixa. Mas veja bem, 8 dólares já é uma situação extremada que eu diria que não pode até se configurar uma situação até de subfaturamento. Agora, a média está em 22, 24 dólares e 40% da produção, da importação, está abaixo de 18 dólares, que é aí onde impacta diretamente na nossa competitividade e numa concorrência da qual nós não temos condições de seguir nesse sentido, né? Por outro lado, no Brasil também se está vendo políticas, principalmente estaduais e municipais até, de estímulo à vitivinicultura. Exatamente porque numa pequena área um agricultor pode diferenciar sua produção e com 1 hectare ou 2 hectares ter uma renda de 40, 50 mil reais por ano, acrescida à sua renda, produzindo uvas para vitificação, ou para sucos, ou até para uva de mesa, quando tem nesse sentido. Então, são políticas que às vezes não desencontradas, portanto, nos falta, a nível de Brasil, uma política nacional para a vitivinicultura. Já temos elementos, mas ainda nos falta, digamos, uma política que estabeleça nesse sentido, né? O que o setor está fazendo, né? Eu queria agora, tenho mais 3 pontos para colocar, senador, né? O setor está trabalhando principalmente num programa que nós chamamos de modernização da vitivinicultura, ou seja, principalmente para as regiões tradicionais, que é a Serra Gaúcha e a, Vale do Rio do Peixe de Santa Catarina, que são regiões que há mais de 100 anos produzem uvas e vinhos, para que se possa modernizar os vinhedos, fazer alteração de variedades e adequar principalmente a produção de uvas a produtos, vinhos e sucos ou espumantes que têm mercado, na verdade. Então, esse é um dos principais pontos. E possibilitar também que as próprias vinícolas, as indústrias vinícolas, são cerca de 800 nesses dois estados, que possam modernizar as suas instalações, alterando suas pipas de madeira por tanques de aço inoxidável, implementando tecnologias de fermentação com controle de temperatura e, principalmente, implementando tecnologias que possam lhe dar mais competitividade, né? Então, o setor também está trabalhando muito forte na qualificação da produção. Estamos com o Sebrae Nacional implementando programas de boas práticas agrícolas, boas práticas enológicas e análise de perigos e pontos críticos em vinícolas, né? É um programa que está sendo implementado, iniciou no ano passado toda a formatação e agora esse ano e o próximo ano vamos implementar em 100 empresas. Ainda é pouco, mas é um começo para qualificar. Estamos também trabalhando na identidade do vinho do Brasil. Então, portanto, há 4 anos, estamos trabalhando vinhos do Brasil e Wines of Brazil para exportação, tanto fazendo um trabalho muito forte no sentido de dar identidade ao nosso produto e reconhecimento da sua qualidade, do crescimento da qualidade no mercado interno, principalmente, e trabalhando também as indicações geográficas. O Vale dos Vinhedos é a primeira delas. Temos aí agora Pinto Bandeira, Monte Belo do Sul, Flores da Cunha Nova Pádua, vinhos da Campanha no sul do estado, vinhos do Vale de São Francisco em Petrolina e nessa região. Então, cada vinhos de altitude em Santa Catarina, trabalhando pontos de identidade para o vinho brasileiro, o que possa também dar maior competitividade e trabalhando na promoção. Em termos de governo, né, o que, que já foi feito? Nós também temos que citar, digamos, as ações já desenvolvidas. Em primeiro lugar, nós, de 2008, uma parte, 2009 e 2010, obtivemos o apoio do Ministério da Agricultura e da CONAB para o programas de escoamento da produção e aí, portanto, as nossas exportações foram elevadas, mas são situações que eu diria não reais, porque com subsídio, com apoio, isso é possível, né? Mas se, principalmente para o mercado russo, né? Tivemos no ano passado o estabelecimento das licenças de importação não automáticas, o que também deu um fôlego no final do ano passado aí, para que a gente pudesse, digamos, cumprir o Natal, etc., tal, sem uma pressão muito forte, em função de que o governo adotou no ano passado e que está sendo implementado esse ano o selo de controle fiscal, que foi uma solicitação do setor produtivo brasileiro, com algumas divergências internas e principalmente com a contrariedade dos importadores, que não admitem essa medida, na verdade, porque ela estabelece maior controle à própria importação, maior exigência, digamos, nesse sentido, mas o selo fiscal foi estabelecido e ele, em 1º de janeiro de 2012, então estará valendo, válido para todos os produtos importados e nacionais também. Estamos tendo, desde 2004, o apoio da Apex para os projetos de exportação e, desde 2006, eu diria, o apoio também no Ministério das Relações Exteriores. Eu recordo que, em 2004, fizemos uma degustação de vinhos aqui no Ministério das Relações Exteriores, com o ministro Celso Amorim ainda, e havia uma resistência muito forte dos próprios embaixadores em servir vinhos brasileiros. Hoje, nós já temos cerca de 10 embaixadas no mundo, né, que, primeiro, abrem suas portas para fazer degustações e para convidar jornalistas e compradores e hoje estão adquirindo normalmente vinhos do Brasil para servir nas suas atividades e nas suas cerimônias. Então, isso já é um ponto positivo, ou seja, houve uma mudança nesse sentido. Para concluir, senador, 3 pontos que nós consideramos fundamentais são internos. Redução da carga tributária, isso é uma necessidade, é algo que nós estamos. Nós pagamos de 48% a 52% de impostos sobre uma garrafa de vinho. Maior controle nas importações, seja fiscal ou sanitário. A questão, nós não temos estrutura suficiente para isso no Brasil. E a taxa de câmbio. Não vou falar aqui aquilo que todos nós já repetimos, que a taxa de câmbio ela estimula a importação e muito mais do que a exportação. Do ponto de vista dos acordos internacionais, Nós gostaríamos e estamos, então, uma revisão do Mercosul. Acho que é necessário que se tenha situações diferenciadas para produtos diferenciados. Não pode ser a mesma regra para todos. Uma revisão do acordo de comércio exterior com o Chile, do Mercosul-Chile, o ACE-35. Ou seja, nós sabemos que ao longo do tempo foi possível revisar alguns pontos no setor automotivo e em outros setores. Por que não no setor vitivinícola? Acho que é possível fazer isso. E uma posição defensiva, e aqui eu vou discordar do companheiro Camardelli, na relação com a União Europeia e Mercosul. Né? A nossa posição é defensiva, ou seja, comparar vitivinicultura da União Europeia com a do Mercosul e com o subsídio que a União Europeia dá, com esse subsídio não há como ter uma posição que não seja defensiva em relação à União Europeia. Agradeço e estamos à disposição para o debate. Obrigado.
Me desculpando pela... Sim. Mas tem que realmente ir para otimizar o debate, mas eu acho que em média os palestrantes falaram um pouco mais do que 10 minutos. Eu quero, inicialmente, eu vou fazer uma... A primeira inscrita é a senadora Ana Amélia, autora do requerimento. E aí, por ordem de chegada, eu colocaria o senador Sérgio Souza e, logo em seguida, o senador Antônio Russo. Eu mesmo fiz a inscrição pela ordem de chegada do senador. Com a palavra, a senadora Ana Amélia.
Obrigada, presidente Mocca. Eu fiquei realmente impressionada, porque apenas os dados apresentados aqui confirmam a preocupação de uma situação absolutamente assimétrica no setor agropecuário em relação ao Mercosul. Brasil, produtores versus países do Mercosul. Eu começo com o Daniel, que foi o primeiro expositor, porque ele me trouxe uma preocupação adicional a essas que nós falamos aqui, que é este acordo Egito-Mercosul. Para o Rio Grande do Sul, isso aí é um arrasa-quarteirão. Não especificamente no setor agropecuário, mas no setor industrial, porque está implícito nesse acordo uma questão na área do setor de ônibus, produção de ônibus. E por esse acordo está previsto que o Egito poderá trazer para cá peças de ônibus para montar no Brasil, ou serem montadas lá, ou trazer aqui com subsídios a importação desses ônibus ou dessas peças. Então, isso preocupa, especialmente porque no Rio Grande do Sul está o maior centro produtor de ônibus. Então, isso me preocupa, já que Vossa Excelência falou que ele está chegando esse acordo para o Congresso ser examinado. Quero já antecipar, visei o Itamaraty, dos riscos que isso ocorre, nós estaremos vigilantes aqui para isso. Como ficou patente, eu queria saber do senhor, eu faço a pergunta para todos, depois responde, todos eles falaram praticamente a mesma linguagem. As questões relacionadas a câmbio, a revisão dos acordos do Mercosul. Esse tema permeou em todas as exposições, no trigo, na carne, no leite e também no vinho. Então, que condição há para que o governo brasileiro faça a revisão nos acordos do Mercosul? Esse é o primeiro ponto. Então, queria saber do senhor sobre essas questões. Eu queria, do Poletto, o que ficou também patente. No caso do trigo, do leite, da carne e do vinho, é que falta, de parte do governo brasileiro, nesses setores estratégicos, porque essa é uma produção estratégica, os números apresentados pelo MOC e por todos em relação ao mercado internacional e o superávit comercial que o setor representa para o Brasil, ele é um setor estratégico. Mas nem o trigo, nem o leite, nem a carne, nem o vinho tem uma política permanente de apoio, como tem a Europa, por exemplo, que, no caso do vinho, dá subsídios, no caso do leite, dá subsídios, e a própria Argentina e Uruguai, dentro do Mercosul, quando houve a seca, concedeu. Então, o que espera o setor de trigo, se nós vamos continuar patinando nessa produção de 5 milhões de toneladas e importando sempre? Quer dizer, qual é a expectativa, que há uma previsão? Se a sinalização desse lançamento Brasil Maior pode representar para o setor agropecuário a perspectiva de que o governo brasileiro venha, enfim, adotar uma política para estimular a produção de trigo? E se não há, dentro do Mercosul, triangulação na área do trigo para prejudicar o setor na área do Brasil. E qual é o maior problema? Para o trigo, que vale a pergunta do meu torcedor. O maior problema é câmbio? O maior problema é financiamento? O maior problema é tributação? Qual é o maior problema nesse setor? Faltou uma pergunta para o senhor, doutor Daniel. Por que que o Brasil não autoriza, já que importa tudo, o produto acabado é a comida, por que não autoriza a importação de insumos agrícolas para o setor, como fertilizantes, como defensivos e outros? Por que que o governo brasileiro não faz isso para ajudar a baratear a produção? Para o doutor Rodrigo Alvim, eu quero lhe saber, mesmo tendo subido a produção de leite e de lácteos na Argentina e no Uruguai em 20%, que o senhor falou, esses dois países têm produção suficiente para mandar para o Brasil essa quantidade? Não está havendo algum tipo, como aconteceu na década passada, de vir a leite da Holanda? E aqui, como se disse que em relação à carne ela não fala inglês ou não fala espanhol, o leite também não fala espanhol ou português, quer dizer, a aftosa, né, que falou com a Mardelli. Então, esse leite é suficiente para isso? E qual é a sua expectativa sobre essa reunião de Porto Alegre em relação ao entendimento sobre o estabelecimento de cotas? E qual é a perspectiva do mercado brasileiro, não resolvido o problema de câmbio para o setor de lácteos, que é altamente empregador? São 4 milhões de brasileiros que dependem da questão do leite. Para o doutor Camardelli, na questão da carne, uma das coisas que me chama a atenção é que queria saber, os investimentos do governo brasileiro na área sanitária, que é o foco da questão, se estão adequados às necessidades e à importância do mercado brasileiro como segundo maior exportador, se estão adequadas do ponto de vista orçamentário e da execução desse orçamento. Segundo, qual é a possibilidade... O senhor está falando com entusiasmo, que eu até me alegro, mas eu não sou tão otimista assim, de um acordo Mercosul-União Europeia, porque é exatamente onde a Europa é maior protecionista do seu setor agropecuário. Qual é a possibilidade de haver esse acordo? E mais, não é muito mais urgente fazer o dever de casa nessa harmonização das políticas sanitárias dentro do Mercosul? Porque, havendo isso de nossa parte, fica mais fácil um acesso pela argumentação dessa barreira sanitária. E o que está explicando a transferência de grupos brasileiros frigoríficos para a Argentina, se é exatamente esse ambiente mais favorável lá em relação a câmbio, tributação e logística, que está levando e estimulando muitos frigoríficos, até outras indústrias do setor alimentício, para se instalarem na Argentina? Então, são essas as minhas questões para o senhor. Para o Paviani, queria agradecer também, Camardelli, o seu voto, viu? Espero não estar correspondendo aí a confiança por ter chegado ao Senado também com o seu apoio. Para o Paviani, eu queria saber, até queria cumprimentar o nosso Arnaldo Passarinho, nosso presidente da Câmara Setorial do Minho, que está prestigiando essa audiência pública. O que é pior para o setor de vinhos? É o câmbio? É o contrabando? Ou são esses acordos comerciais? E uma outra curiosidade que eu tenho é que, apesar dessas dificuldades, esses produtores de vinho do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Nordeste, como os produtores de trigo, parecem muito teimosos e insistem, apesar das dificuldades, em continuar produzindo e aumentando a qualidade. Aconteceu com o trigo, está acontecendo com o vinho. Os espumantes brasileiros estão ganhando prêmios internacionais, os tintos brasileiros estão ganhando prêmios internacionais. Como justifica essa adversidade com esse desempenho interno em relação ao aumento da produção, criação de novas marcas e vinhos de qualidade? Então, o que é pior? É contrabando, é câmbio ou é tributação? Essas são as minhas questões.
Próximo inscrito, senador Sérgio Souza.
Obrigado, senhor presidente Mocca. Primeiramente, eu queria parabenizar a senadora Ana Amélia pela iniciativa de discutir um assunto de tamanha importância. As lamentações de vossas excelências são as mesmas preocupações que eu tenho ouvido a senadora Ana Amélia semanalmente se colocar à tribuna do Senado para falar das dificuldades que o Estado do Rio Grande do Sul e também das dificuldades que o Brasil está tendo na comercialização com relação aos países do Mercosul. Eu tenho visto, senadora, principalmente no que diz respeito aos free shoppings, hein? As suas indagações pela... E nós temos isso também no Paraná, senador Mocca, como vocês também têm um pouco disso no Mato Grosso do Sul. No Paraná nós temos também uma divisa com Argentina e Paraguai, e nós sofremos diariamente situações parecidas com a do Rio Grande do Sul. Mas eu percebi que realmente a questão está centralizada. Talvez nas questões da União Europeia, mas muito mais os nossos problemas com o Mercosul. Porque aqui nós não temos um problema, nós temos, por exemplo, a liberdade ou a liberalidade de não impor o dumping, né? Ou antidumping. E isso traz para nós algumas dificuldades. Mas o dólar talvez seja o nosso maior problema. Porque o dólar, ele, ou o câmbio, né? Ele é associado necessariamente a um custo em cadeia, né? Por mais que o nosso produto interno, como o leite aqui colocado, Rodrigo, ele está num valor maior do que os demais países, um valor para o consumidor maior do que os demais países aqui da América Latina, mas o custo dele também é maior, como foi bem demonstrado.